Hoje nós trazemos uma entrevista com Fernando Ramalho Martins, vice-coordenador do curso de graduação em Administração Pública da Universidade Estadual Paulista Unesp de Araraquara. Ele desenvolve pesquisas nas áreas de trabalho, profissões e mobilidade no trabalho.
Como a gente vive um momento de crise política em que as administrações públicas são alvo de questionamentos importantes, a repórter Paula Penedo conversou com ele sobre a questão da profissionalização do gestor público e os benefícios que isso pode trazer para a sociedade.
Professor, a administração pública ela abrange três sentidos. O conjunto de estruturas estatais voltadas ao atendimento das necessidades da coletividade, as funções relacionadas à gestão da máquina estatal e também uma área de conhecimento, né? Pensando nesses três sentidos, quais são as principais atribuições do profissional que atua na administração pública?
Bom, Paula, o profissional que atua na administração pública, ele seria o agente qualificado para a gestão da coisa pública, seja na execução dos processos de planejamento, organização, direção e controle dos recursos públicos. Seja também atuando nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas governamentais. Acho que em linhas bem gerais seria isso aí.
Quais são os benefícios da profissionalização da administração pública para o sistema e para a sociedade?
Bom, a profissionalização, ela fundamentalmente ela vai ter o papel de proporcionar à sociedade um profissional com uma formação interdisciplinar, que é a proposta da nossa área e do campo de públicas, com conhecimentos aí oriundos de áreas como administração, contabilidade, ciências jurídicas, ciências políticas, sociologia. E eu acredito que a partir dessa formação de caráter bastante amplo e humanista, calcada também na defesa de um ethos republicano e democrático, nós teremos um profissional capaz de refletir aí criticamente sobre temas contemporâneos aí do que a gente está chamando de campo de públicas, bem como um profissional capacitado a atuar profissionalmente em instituições públicas, estatais ou não, na qualidade de gestores, assessores, formuladores e implementadores de políticas públicas. É a partir dessa atuação, desse profissional, que acreditamos ser possível um aprimoramento do Estado, que além de eficiente, a nosso ver, ele deve primar pelo fim das desigualdades sociais que há tanto tempo assolam o nosso país. Assunto este que é frequentemente escanteado pelas elites dominantes.
No Brasil, existe uma visão generalizada do serviço público como ineficiente e de seus funcionários como preguiçosos. Você acha que isso corresponde à realidade? E como que esse quadro poderia ser mudado?
Paulo, eu acho que essa é uma visão até um tanto quanto preconceituosa, né? E é uma visão que ela advém do ideário neoliberal que surge aí na década de 70 com os governos Thatcher e Reagan e vai se espalhar mundo afora, avançando aqui para o Brasil a partir da década de 90. A origem desse discurso, ele relaciona-se com a crise, que para alguns é uma crise estrutural, para outros é conjuntural. Eu acredito que seja uma crise estrutural do mundo ocidental capitalista, onde se está cada vez mais difícil garantir a reprodução ampliada do capital devido à queda da margem de lucro, né? Em tal cenário, a privatização insurge como uma tentativa desesperada de encontrar mais locais para colocar o excedente do capital, como diz um autor que eu prezo bastante, o David Harvey. E é assim que dogmaticamente tem se veiculado a ideia de que as organizações públicas e seus agentes são ineficientes e desengajados por definição, sendo a privatização dessas organizações a única maneira de melhorar o seu desempenho. Contudo, não há como absolutizar essa ideia. Como o próprio Harvard diz, basta você viajar pela rede ferroviária francesa e comparar ao sistema pateticamente privatizado dos Estados Unidos e Inglaterra. Isso é ele falando, né? Então eu acho que essa absolutização, todo funcionário público ele é preguiçoso, é um preconceito.
E o que você apontaria como as principais dificuldades enfrentadas pelo administrador público no exercício profissional?
Eu acho que a primeira dificuldade diz respeito a esse preconceito difundido pela grande mídia em relação ao valor desse profissional, que é traduzido ao senso comum como um profissional burocrático e cheio de regalias, o que não confere com a realidade vivenciada pelo menos pelos egressos dos cursos aqui da área de públicos. Uma segunda dificuldade seria lidar com representantes do poder público de diferentes matizes ideológicas, e que muitas vezes desconhecem os princípios elementares do nosso Estado de Direito. Nesse sentido, esse profissional precisa desenvolver, ao mesmo tempo, flexibilidade e assertividade em sua atuação profissional, que não é muito fácil. E uma terceira dificuldade que eu vejo seria desvencilhar-se da imagem do acatador de normas. Por ser um profissional dinâmico e proativo, o administrador público ele não deve ser visto como um mero técnico, o burocrata, que espera passivamente as ordens demandadas de seus superiores. Essa é uma visão bastante antiga, mas que ainda traz dificuldades para os profissionais que verdadeiramente se engajam no desenvolvimento do país, independentemente do governo a qual ele esteja submetido.
Historicamente, nós vemos a concessão de cargos de confiança como um mecanismo de troca de favores políticos. É que consequências isso pode trazer para a qualidade dos serviços prestados?
É uma questão bastante controversa, no sentido de que os cargos de confiança seriam necessariamente ruins, né? A troca de favores políticos ela é própria de práticas clientelistas e não de uma administração pública burocrática, aqui burocrático no sentido clássico do termo. Portanto, o norte da ação deveria ser o bem comum, o desenvolvimento da nação ou o que valha. No entanto, é sabido que muitas vezes o interesse de classe, de uma classe específica, coloca-se acima do interesse geral. Ou pior, ele converte-se em interesse geral via utilização de meios e recursos econômicos, arruinando qualquer sociedade que se quer democrática. Bom, no entanto, faz importante separar a questão dos cargos de confiança da questão das trocas de favores políticos, no sentido de que nem todo cargo de confiança ele é necessariamente assombrado por relações clientelistas. Isto é, não se deve demonizá-los. Os cargos de confiança são instrumentos importantes para a consecução de um projeto de governo numa sociedade presidencialista como a nossa. No entanto, o problema do clientelismo e da corrupção generalizada vão muito além e são muito maiores do que a questão dos cargos comissionados.
E hoje existe uma valorização dos servidores públicos que buscam a profissionalização, né, como programas de formação e planos de carreiras, né? Mas como é que a gente faz para garantir que esse investimento chegue de fato à sociedade?
A questão dos planos de carreira, né, eu acho que ela é uma questão bastante importante, não só para o setor público, mas também para o setor privado, né? Ela vai trazer benefícios para a organização pública e privada. Ela vai ter, dentre os quais eu posso destacar, por exemplo, a diminuição da rotatividade do pessoal, maior motivação dos funcionários, uma possibilidade de ascensão profissional baseada no mérito, a profissionalização mesmo, acho que com maior contribuição. Então, eu acho que o plano de carreira em si é algo interessante, benéfico. A gente não pode criticar o setor público por ter. Na verdade, as grandes empresas do setor privado também os têm, né? E agora eu acho que para garantir que o investimento feito no setor público se realize, a gente continuar melhorando, na verdade, né, os instrumentos de transparência dos órgãos públicos, né? Quanto mais transparente forem os órgãos públicos, acho que é melhor para a sociedade. A sociedade poderia verificar se os profissionais estão atuando de maneira correta ou não, se eles estão conseguindo atingir os objetivos de atender a sociedade.
E como que a sociedade poderia fazer para verificar isso?
Nós já temos alguns recursos, né? Por exemplo, o portal da transparência, os dados hoje, boa parte deles estão disponíveis via internet, etc, etc. E cabe também à sociedade civil se organizar e não só ficar esperando aí órgãos governamentais realizarem o controle de outros órgãos governamentais. Então, os dados estão disponíveis, é o primeiro passo. O segundo passo seria fazer uso desses dados, né? Criar esse hábito de utilizar esses dados e cobrar.
E desde o final do século passado, a administração pública ela tem surgido como um campo de estudo acadêmico, né? Quais são as tendências das pesquisas nessa área?
A administração pública, curso de administração pública, que é o nome do qual eu estou falando, ele se insere no que a gente está chamando aqui de campo de públicas, que é um termo que ele tem origem a partir do primeiro Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública, que foi em 2002, e ele é usado como referência aos cursos que possuem área pública como objeto de estudo, o que inclui os cursos de gestão de políticas públicas, gestão pública, gestão social, políticas públicas e administração pública. E a formação desse campo visou aglutinar uma série de pesquisadores e cursos que estavam lidando com a questão pública. E, de forma geral, as tendências de pesquisa nesse campo, ao meu ver, são relacionadas às temáticas gestão governamental, o que inclui o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que visam melhorar a eficiência, mas não só a eficiência, e também a efetividade dos órgãos públicos. Quer dizer o quê? Não só a melhor utilização dos meios para se atingir os fins, mas também fazer com que os órgãos públicos, eles de fato, eles atendam às expectativas da sociedade, dos cidadãos. Uma outra tendência de pesquisa seria uma tendência voltada para a questão do planejamento, da implementação e do acompanhamento das políticas públicas. E, por fim, uma terceira seria pesquisas relacionadas sobre as formas de governo, as formas de se melhorar a participação popular na gestão pública. Eu acho que são três aí frentes de pesquisa e de estudo que o campo ele está fortemente vinculado e interessado.
E para finalizar, eu poderia falar um pouquinho sobre as perspectivas para a administração pública no Brasil?
Nós vivemos aí um momento bastante conturbado, né, no cenário nacional e a administração pública aí ganhando foco, né, nem sempre positivamente. Mas eu acredito que, e eu acredito nisso mesmo, que os cursos do campo de público, o campo de público em si, ele pode contribuir de maneira muito relevante para o desenvolvimento de governos que sejam vinculados às populações representadas e que sejam mais efetivos em suas ações. No entanto, isso vai depender muito do que será feito com o setor público nos próximos anos, né? O que vai acontecer? Essa é uma grande questão que a gente coloca. Apostar-se-á na profissionalização dos funcionários públicos? Haverá possibilidades de carreira e desenvolvimento nesse setor de modo a atrair os bons profissionais para o setor público? Ou haverá um desinvestimento no setor público? Ou haverá um enxugamento do setor público? Essas são questões importantes que o futuro responderá, né? E que estão diretamente relacionados às perspectivas da administração pública. Porque se houver um desinvestimento no profissional público, isso também pode trazer consequências negativas para a administração pública. E eu espero que o futuro aí para o profissional público ele seja bom, vamos dizer assim, no sentido de que esse profissional seja valorizado, esse profissional ele ganha um investimento, ele tem a oportunidade de se desenvolver, de fazer uma carreira, de cumprir o seu papel, de prestar um bom serviço para a população. Eu acredito ainda nesse funcionário. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, separar a visão do senso comum acerca do funcionário público. Nem todo funcionário público ganha bem, nem todo funcionário público tem boas condições de trabalho e nem todo funcionário público está envolvido em corrupção, né? Na verdade, muitas vezes, eles combatem a corrupção. Então, eu acho que essa é a minha perspectiva, pelo menos, minha visão.
A gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Obrigado a você, Paula.